Bezat Hashem, a gente dá no Dafio Tet, Amud Alef, seis linhas de cima para baixo. Ontem conhecemos o conceito de Yud. Yud é quando existe uma situação no qual uma menina judia foi vendida como serva para um judeu. Segundo a Torá, essa não é uma situação muito bem vista. De uma menina que ela é uma trabalhando como escravo na casa de uma família estranha. Vem a Torá e nos ensina que existe a possibilidade de fazer um Yud. Ou seja, caso o patrão tenha interesse e a menina topa, ele pode casar com a serva. De maneira que essa situação da menina que está trabalhando como serva vai ser evitada. Então, ela vai se tornar esposa do patrão, vai se casar com ele. Como a gente vai ver no nosso DAF, existem algumas leis específicas com relação ao Yud. Como nós aprendemos no começo da nossa Masechet, quando um homem vai fazer o Kiddushin, vai noivar com uma mulher, ele deve entregar para ela uma quantia de dinheiro, ou fazer as outras maneiras citadas acima, de maneira que ele cria a ligação entre eles, cria o Kiddushin. Como é que é criado o Kiddushin no caso do Yud? A Gemara abre com uma outra questão. Bai Rava, Bai Reish Lakish, perguntou Reish Lakish, Mau Shemeaed Adam Livno Katan. Será que é possível um certo patrão, que ele tem uma serva, ele não tem interesse de casar com ela, porém, ele tem interesse de seu filho, que seu filho case com ela. Se o filho é maior de idade, é dito na Torá que ele pode fazer isso. A questão é se o filho ainda é menor de idade, ele tem menos que 13 anos. Será que também nesse caso é possível criar o Yud ou não? E a Gemara explica os dois lados da questão. Bno Amarachmaná Bno Kodeu. Por um lado, a Torá disse que ele pode casar com a serva ou dar a serva de esposa para o seu filho. Aprendemos que qualquer filho, mesmo menor de idade, já é possível. O Dilma, ou por outro lado, Bno Dilma Dedei. Assim como a Torá falou que ele pode casar ou dar para o seu filho, aprendemos que o filho tem que ser semelhante a ele. Mahugadola, Vnogadola, assim como ele é maior de idade, assim também o filho deve ser maior de idade. Amar Rabzeira. Responde Rabzeira. Tashma, vou trazer uma prova para responder essa questão. Ish, a Torá diz que se vai vir um homem e ter uma relação com uma mulher casada, eles vão ser punidos com pena de morte. Aprendemos as palavras do Pasuk, Ish, quando vai vir um homem, para Tlikatan. Isso exclui que se um menor de idade teve uma relação com uma mulher casada, ele não é punido. Que ele vai ter uma relação com uma mulher que é casada com outro homem. Dessa palavra aprendemos que se a mulher é casada com um menino menor de idade, o casamento não é válido, de maneira que o pecador não vai ser punido, uma vez que o casamento dessa mulher com o marido não é um casamento válido, porque o marido é menor de idade. Vemos aqui que não existe uma situação de uma mulher que está casada com um menino que é menor de idade. Veja, Marta Meaed, Mkermatsin e Shudlekatar. Segundo o que você está dizendo, que talvez o patrão pode fazer o Yud da serva com seu filho que é menor de idade, porque o Pasuk diz que não existe uma situação de uma mulher casada com menor de idade que o pecador vai ser punido. Caso foi feito o Yud, o casamento é válido. Veja, Marta Meaed. Por outro lado, você está dizendo que o quê? Que você quer trazer uma prova que o patrão não pode fazer o Yud da serva com seu filho menor de idade. A Maika e Maite Ikra. Sendo assim, o casamento não é válido. Por que é necessário o Pasuk excluir? Por que o Pasuk vem e nos ensina que se a mulher é casada com menor de idade, a pessoa que teve a relação não vai ser punido. O pecador não vai ser punido. Afinal de contas, se o casamento nem é válido, a Torá nem precisa excluir isso. A princípio, então, justamente ao contrário, temos uma prova desse Pasuk que sim é possível criar o Yud e o casamento da serva com o filho menor de idade. Amaravashi fala Ravashi não. Dessa parte não podemos fazer uma prova. Por quê? Haha Beabam Benteisha Yemidoraita Hazri. Aqui está se tratando de um caso de Ibum. Ibum, como nós aprendemos na Masechet Yevamot, é quando um homem casado, falece sem ter filhos, então a sua esposa, ela está interligada, ela está ligada com o irmão do falecido, o irmão do marido que faleceu, E ela tem a mitzvah de casar com ele para dar continuidade para o marido que faleceu sem ter filhos. Ou que eles se casam, ou que eles se desfazem através do processo de chalitza. De qualquer modo, a ligação entre a mulher e o irmão do marido, ela existe. Esse enlace existe já. Agora, se eles se casarem, então eles vão reforçar essa ligação de maneira que eles vão se tornar um casal. E se eles fizerem a chalitza, eles vão desfazer essa ligação. Uma vez que a ligação já existe entre eles, eu poderia achar que se faleceu o marido e o irmão, ele tem mais que 9 anos, mas ele tem menos que 13 anos. Entre 9 e 13 anos. De maneira que a ligação entre eles existe. Mal detém, mas quem manda hazarei, ubia, tobia, rabale, amitraev, vegetis. Eu poderia achar que já que ele já tem mais do que 9 anos, e se ele vai fazer um ato de relação com essa mulher, vai ser um ato válido, porque um homem que já tem mais que 9 anos, o ato já é válido. Sendo assim, eu poderia achar que, no caso do Ibum, já que a ligação entre eles já existe, se eles vão ter uma relação, eles vão ser considerados marido e mulher, mesmo que ele é menor de idade. E então, se o pecador tiver uma relação com ela, ele vai ser punido. Por isso que Veltor nos ensina que não. Que mesmo nesse caso do Ibum, que a esposa do falecido automaticamente já está interligada, já está ligada ao irmão que restou em vida, mesmo assim, se eles vão ter uma relação, já que ele é menor de idade, o casamento não existe. E por isso, que isso é o pastor que veio nos ensinar. Que nesse caso, o casamento não existe, não é válido, e por isso, o pecador não é punido. Então, voltamos à primeira questão, que é, será que o patrão pode fazer o yud da serva para o seu filho menor de idade ou não? Mai havelá, como é que fica então essa questão? Tashma, agora traz mais uma prova. Amar Rav Aivu Amar Rabiane. Diz Rav Aivu o nome de Rabiane. En Yud era Begadol. En Yud era Midat. Diz Rabiane um ensinamento claro que só existe o Yud com um homem maior de idade. Assim também só existe o Yud com a consciência dele. Aprendemos daqui que não é possível fazer o Yud com um profilho que ele é menor de idade. Agora a Gemara comenta o ensinamento de Rabiane. Ele disse duas coisas. Que não pode fazer o Yud com menor de idade. E não pode fazer o Yud com alguém que não tenha consciência. A princípio, Tartei é duas coisas que na verdade é duas vezes a mesma coisa. O que quer dizer uma pessoa que não tem consciência? É uma criança menor de idade. Explica a Gemara não. Matam kamar, matam en Yud elabegadol, efixe en Yud elabidat. Realmente, ele está explicando, ele está se explicando. Primeiro ele fala que não pode fazer Yud com menor de idade, e o motivo é, porque já que a criança que é menor de idade ainda não tem consciência, uma maturidade bastante suficiente, por isso não tem Yud com a criança menor de idade. Essa é a primeira explicação nas palavras de Rabiane. Vem vai teima, uma segunda explicação no ensinamento de Rabiane. Mai midat, midat idá. Não, realmente, Rabiane está dizendo duas coisas diferentes. Em primeiro lugar, ele falou que não pode fazer Yud somente com uma pessoa, um homem maior de idade. Em segundo lugar, ele falou que o Yud só pode ser feito com a consciência dela, ou seja, da serva, somente se ela concordar, se ela topar, que é possível criar o Yud. Detalhe, assim como vemos no Abraid. Abai Brei de Levaval, diz Abai no nome do filho de Levaval, Asher Yeda'a Yada, aprendemos desse pasuk, que antes ela deve concordar para poder ser criado o Yud. Hu Tanra veu Amarla, o Abai disse sobre esse ensinamento que só é possível fazer o Yud com a consciência da serva se ela concorda. Bekudushei Yud valiba drebiosi drebiuda, de Amar moto rishonot, lav kidushin nitnu. Diz o Abai que essa lei dita que só é possível fazer o Yud, ou seja, casar com a serva, com a consciência dela, se ela concordar, só é possível fazer isso. Essa lei foi dita somente conforme a opinião de Rebbe Yossi Ben Yehuda. Qual que é a opinião de Rebbe Yossi Ben Yehuda? Nós vimos isso no DAF anterior, mas vamos tratar disso mais a fundo no nosso DAF. Existem duas opiniões, como a gente vai tratar agora, com relação ao Yud. A primeira opinião diz o seguinte: o patrão, o dono, comprou um acervo. Agora, ele pagou um dinheiro, a serva obrigatoriamente é menor de idade. Porque segundo a Torá, só é possível comprar uma serva se ela tem menos que 2,5 anos. Depois de 2,5 anos, ela já está liberada automaticamente. Sendo assim, ele pagou o valor da compra, o pagamento, ele pagou isso para o pai da menina. O pai da menina que vende ela como serva quando ela é menor de idade. De maneira que ele pagou para o pai esse dinheiro. Se ele decide agora fazer o yud, ele decide agora casar com ela. A primeira opinião diz que o dinheiro que ele havia pago na hora da compra, e ele deu esse dinheiro para o pai, se ele decide agora fazer o yud, aquele dinheiro que ele deu para o pai já vale como pagamento do Kiddushin. Porque uma menina menor de idade, o pagamento do Kiddushin é feito para o pai. Então, já que ele já pagou para o pai, então, na verdade, quando ele pagou para o pai, ele falou o seguinte: olha, eu estou dando dinheiro comprando uma serva, mas talvez esse vai ser o dinheiro do Kiddushin. E na hora que ele decide fazer o yud, na hora ele já pode casar com ela, e ele não precisa pagar e fazer novamente um novo ato. Essa é a opinião dos outros sábios. O Rabi Yossi Ben Yehuda diz que não, como vimos ontem. O pagamento que ele deu na hora da compra é o pagamento por uma serva. Se ele quiser agora fazer o yud, ele vai ter que fazer um novo pagamento. E esse pagamento vai ser feito da seguinte maneira. Como a gente vai ver nas próximas linhas, o Rabi Yossi Ben Yehuda explica o seguinte: o pagamento vai ser feito para ela, de maneira que ele vai deixar ela um tempo sem trabalhar, um tempo que tem um valor mínimo de shvepurta, um valor mínimo monetário, e é como se fosse que ele está dando para ela esse valor. Ou seja, em vez de você dela trabalhar para o patrão durante 5 horas, vamos supor que tem um valor de 10 reais, ele fala: olha, você está liberada por 10, por 5 horas. De maneira que ele está dando para ela os 10 reais. Através desse ato, ele está pagando para ela o dinheiro do Kiddushin, e assim que é feito o Kiddushin, com um novo pagamento entre ele e ela. Essa é a opinião de Rabi Yossi Ben Yehuda. Ele diz que o primeiro pagamento que foi dado para o pai é um pagamento pela serva, e não tem nada a ver com o Kiddushin. Diz então o Abai que somente segundo essa opinião de Rabi Yossi Ben Yehuda que foi dito que é preciso a menina concordar para poder fazer o yud. Porque já que o Rabi Yossi Ben Yehuda diz que é feito um novo pagamento entre ele e ela, se ela não está concordando, o pagamento não foi feito. Por isso disse o Rabi Yossi Ben Yehuda que é importante ela concordar para depois a gente poder fazer o yud. Assim diz o Abai. Rav Nachman Bar Yitzchak Amar, já o Rav Nachman Bar Yitzchak discute e diz: afilo tem uma do shinit no shaniachad e amarachman ayada. Não, mesmo a primeira opinião que discute com o Rabi Yossi Ben Yehuda e diz que o pagamento do pai já é feito como Kiddushin, mesmo assim, já que o Pasuk usou a linguagem de Yada, aprendemos essa palavra que só é possível fazer o Yud com a consciência dela, e por isso mesmo conforme as outras opiniões, nesse caso a gente vai precisar antes dela concordar, para depois fazer o Yud. Então, a Gemara agora trata desse caso a fundo. Mai Rabi Yossi Ben Yehuda. Qual que é essa opinião de Rabi Yossi Ben Yehuda? Detalhe, a Gemara então traz uma breta. Yada'a veifda. O Pasuk citou duas palavras, uma perto da outra. Yada'a veifda. Ele vai fazer o yud, casar com ela, veifda. Ele vai resgatar ela. Tzarich sheyeshu bayom kedei pdia. Aprendemos essa palavra, que se o patrão quer fazer o yud, ele só vai poder fazer o yud se, até o final do dia, ainda tem o tempo bastante de trabalho que tem um valor equivalente a shvepurta, o valor mínimo monetário. Ou seja, se ele quer fazer o yud 5 minutos antes do fim do dia, ou seja, ela só tem mais 5 minutos de serviço. Se ele liberar ela de 5 minutos de trabalho, isso não tem um valor mínimo, é um valor de nada. E não chega ao valor de shvepurta, que é o valor mínimo para fazer o kiddushin. Vem o pessoal que diz que não, ele só pode fazer o yud se até o final do dia ainda resta um tempo de serviço cujo valor é equivalente a shvepurta, de maneira que ele vai estar dando para ela essas horas a mais, esse dinheiro, esse valor, e esse vai ser o dinheiro do Kiddushin. Mikael Amar Rabi Yossi Ben Yehuda aprendeu desse passo que Rabi Yossi Ben Yehuda e mexeu o bayon que dei lasot imo shvepurta mekudeshet vimelav e não mekudeshet. Daqui aprendeu Rabi Yossi Ben Yehuda que somente se tem o tempo bastante do valor de shvepurta, que equivale ao valor de shvepurta, que ela está noiva caso ele faz o yud. Alma, aprende da Kiro Beose de Rebiuda, Kasavar Motor Shalot, Lav Kedushin Etnu. Deve ser, diz daqui o Rebiose de Rebiuda, que o primeiro dinheiro que ele tinha dado para o pai é o dinheiro da compra e não tem nada a ver com o Kedushin. E por isso é necessário um segundo pagamento quando ele libera ela desse serviço até o fim do dia. Rav Nachman Bar Yitzchak Amar, o Rav Nachman Bar Yitzchak discute com essa opinião e diz a filha: tem o Kedushin Etnu Shalot, de Amar Nachman Avifda. Não. Mesmo que o pastor diz que tem que ter o tempo do serviço de Shveprutá até o fim do dia, não podemos deduzir automaticamente daqui que o primeiro pagamento para o pai não tem nada a ver com o Kiddushin. Pode ser que aqui o pastor nos ensinou, mas não podemos, o pastor nos ensinou essa lei que precisa até o fim do dia um tempo mínimo. Mas não podemos deduzir daqui, como disse o Rebbe Yossi Ben Yehuda, que o primeiro dinheiro não é o dinheiro do Kiddushin. Amarav Nachman deduz o Rava, nome de Rav Nachman, Omer Adam Rebitok Tanah Tzivik Rebbe Kedushayich, Rebbe Yosef Ben Yehuda. Das palavras de Rebbe Yosef Ben Yehuda, nós podemos concluir que existem duas leis novas. A primeira lei é que um pai, que ele tem uma filha com menos de 12 anos e meio, que segundo as leis convencionais, é ele que decide com quem ela vai casar e na hora de receber o Kiddushin, é ele que recebe o dinheiro do Kiddushin. Ele tem a opção, o pai, de falar para a menina: olha, eu te dou autorização de você escolher um marido e você vai receber o dinheiro do Kiddushin. Deduzimos isso do que disse o Rebbe Yossi Ben Yehuda. Por quê? Lava a Rebbe Yossi Ben Yehuda, mota de Shalot, lava o Kiddushin itnu. Vechim eshayer bashre bruta, havo Kiddushin, achanami loshna. Deduzimos da seguinte maneira: disse o Rebbe Yossi Ben Yehuda que o primeiro pagamento que foi dado para o pai era o pagamento pela compra da serva e não tem nada a ver com o Kiddushin. Quando ele for fazer o Yud, ele vai dar o tempo do serviço, o valor de Shveprutá, ele vai dar para ela. Aprendemos aqui que o pai, ele tem a opção de abrir mão e falar para a filha menor de idade que ela que vai receber o dinheiro do Kiddushin. Ve'amarav amarav Nachman, mais uma lei deduziu Rav amarav Nachman, Hamkadesh v'milve shesh alav mashkon, mekudeshet Rebbe Yosef Ben Yehuda. Deduzimos as palavras de Rebbe Yosef Ben Yehuda, que mesmo que a gente aprendeu no começo da nossa Masechet, que Hamkadesh v'milve irma Hamkudeshet, ou seja, se a mulher está devendo para o homem uma certa quantia, vamos supor, R$50, está devendo. O homem vai para a mulher e fala o seguinte: olha, em vez de eu te dar o dinheiro do Kiddushin, eu abro mão da dívida, de maneira que você não vai precisar pagar os R$50, fique com você esse dinheiro, e esse vai ser o dinheiro do Kiddushin. Vimos que isso não é válido, uma vez que ele não passou dele para ela nada. Porém, caso existe sobre essa dívida um certo penhor, por exemplo, a mulher deu um certo objeto na mão do homem como penhor, como garantia do pagamento, e aí o marido abre mão da dívida, de maneira que ele vai devolver o objeto para ela, nesse caso, o Kiddushin está válido. E deduzimos isso do que disse Rebbe Yossi Ben Yehuda. Lava mar Rebbe Yossi Ben Yehuda mota lishanot lav lekiddushin itnu. Hayal vai veigufa mashkoni. Vechim eshayel bashve pruta miyayed havu kiddushin. Achanami lo shna. Explica o Rava. O Rebbe Yossi Ben Yehuda disse que o pagamento que ele fez para o pai é o pagamento da compra da serva. Logo, ele já pagou e ela está devendo para ele os anos de trabalho. Vamos supor que ele comprou a serva para 3 anos. Logo, ele pagou o dinheiro para o pai. Ela está devedora, ela deve a ele o serviço de 3 anos. Agora, o que acontece? Ele tem um penhor, tem uma garantia. Qual que é a garantia? É a própria menina, o corpo dela, que ele pode segurar ela, pode prender ela. É um penhor sobre a dívida. Ele pagou o dinheiro, ela tem que trabalhar, mas ele tem ela nas mãos de garantia. Igual aquela situação do penhor sobre a dívida. E nós vemos aqui que se ele abre mão de algumas horas de serviço, ele não deu nada para ela. Simplesmente ele abriu mão do serviço que ela devia dar. Ela devia servir a ele e ele abriu mão desse serviço. É como se fosse no caso da mulher que está devendo os R$50, que ele abriu mão do pagamento. E se o Rebbe Yossi Ben Yehuda disse que isso é válido como Kiddushin, podemos dizer que também no caso da mulher que está devendo R$50, se existe um penhor sobre essa dívida, o Kiddushin é válido. Está no Rabanan, uma nova braita. Keitzad mitzvat yud. Como que é feito o processo do yud? Como é que a gente passa a menina de serva para esposa? Omer la bifnei shnai. O patrão vem prende duas testemunhas e diz à sua serva, Harayat Mekudeshet-li, você está noiva comigo, Harayat Mekudeshet-li, você está Mekudeshet para mim, Harayat Meoreset-li, você está noiva comigo. Afilo Besof Shesh, mesmo se ele diz isso a ela no fim dos 6 anos, ou seja, daqui a alguns dias, ela já vai ser libertada, porque vai chegar ao 7º ano, ele pode agora criar o Yud e passar ela para a esposa. Afilo Samuch Lishkat HaKamah, mesmo se a gente está no último dia do 6º ano, e logo o sol vai se pôr, e com o pôr do sol o dia se acaba e começa o 7º ano, e ela está libertada, mesmo se a gente está alguns minutos antes do pôr do sol, ainda é possível fazer isso. E desde o momento, no instante que ele fala isso para ela, ela se torna sua esposa, ele passa a se comportar para com ela como se comporta com uma esposa e não como se comporta com uma serva. Ou seja, ela não precisa mais, não está subjugada, não precisa mais trabalhar para ele. Rebi Yossi ben Rebi Yehuda Omer, e diz o Rebi Yossi ben Rebi Yehuda, de mim, Bayom Kadei La Soti Moshe Leprutam Kodeshet, Vim Lav Nam Kodeshet, como nós vimos, diz Rebi Yossi ben Rebi Yehuda, que se ele falou, fez o Yud antes do pôr do sol e tinha o tempo bastante de serviço, que o valor equivalente a Shve Prutá, ela está noiva. Mas caso não tenha esse valor, um pequeno tempo até o pôr do sol, então ela não está noiva. Machado. E agora os sábios trazem um exemplo para explicar suas palavras. Machado Leomer Leishait Ketchiri Meachav Lachar Shoshim Yom. É igual um homem que vem para uma mulher e diz o seguinte: olha, estou te dando dinheiro, você está noiva comigo de hoje até daqui 30 dias. Uba Acher Vikitcha Betok Shoshim Yom. E nesse inteirinho, entre os 30 dias, veio um outro homem e deu para ela, e que fez o Kiddushin com ela, Shem Kodesh Adonishon. Já que ela já se comprometeu com o primeiro, mesmo que o primeiro falou que o Kiddushin só vai ser válido depois de 30 dias, ela já está comprometida. E o Kiddushin, que o segundo levou com ela, não estão válidos. Até aqui as palavras da Braita. Analisa agora, Mashal Leman, qual das duas opiniões foi que trouxe esse exemplo? Será que é a primeira opinião, a opinião dos sábios, ou a segunda opinião do Rabi Yossi ben Rebi Yehuda? E leia, Mashal Rabi Yossi ben Rebi Yehuda, Haimesh Yehud Bayom Kadei La'asot Imo Shvei Prutam Kodesh Yedrin Lav, Lo. Se você vai me dizer que esse exemplo vem explicar as palavras de Rabi Yossi ben Rebi Yehuda, não dá para entender. Porque Rabi Yossi ben Rebi Yehuda diz o seguinte, que se até o final do dia não tem o tempo bastante para fazer o serviço equivalente a Shvei Purta, então ela não está noiva. Ou seja, o dinheiro que ele tinha dado na compra não foi válido para fazer o Kiddushin. Ou seja, o Kiddushin só vai ser criado agora, no momento em que ele faz o Yud, e não através do dinheiro que ele deu, que ele entregou para o pai na hora da compra. Então não tem nada a ver com esse exemplo. Amar Ravacha Brei de Rava. Diz então Ravacha não de Rava. Mashal Rabanan. Quem está trazendo esse exemplo é a primeira opinião. A primeira opinião diz que mesmo que não tem tempo bastante para fazer o serviço equivalente ao valor de Shvei Prutá, mesmo assim o Kiddushin, o Yud, está válido. Por quê? Porque os sábios sustentam que o dinheiro que ele pagou para o pai na hora da compra, ele é válido também para o Kiddushin. Então dá para entender a comparação com um exemplo. O exemplo diz que ele deu dinheiro uma vez e ele falou só vai ser válido daqui 30 dias. Assim também, o patrão deu dinheiro na compra e falou que o Kiddushin só vai ser válido no momento que ele vai fazer o Yud. Mas o dinheiro que ele já tinha dado já foi válido como Kiddushin, de maneira que uma vez que ele decidiu fazer o Yud, aquele dinheiro que ele tinha dado retroativamente já valeu como Kiddushin. Pshita, se assim, é o óbvio, porque era necessário trazer esse exemplo, poderia achar que no caso da pessoa que falou 30 dias, ele falou, olha, eu estou noivando agora daqui 30 dias. Ou seja, daqui 30 dias, o ato que eu estou fazendo agora é um ato de Kiddushin. Já no caso que ele comprou a serva, ele não falou isso claramente. Ele simplesmente comprou a menina como serva. Então poderia achar que não é válido, por isso vem os sábios e explicam que a gente entende que é como se fosse que ele está falando, que ele está dando dinheiro, porém se ele quiser fazer o Yud, daqui a um tempo, esse dinheiro vai ser o dinheiro do Yud. Está na Ida, uma braita parecida. A mulher et bitó, a pessoa que vende sua filha menor de idade como serva. O patrão, quando comprou a menina, tem certeza que ele pode usar ela como serva, ou ele tem a opção de fazer o Yud. Porém, O pai, desonesto, foi e fez kiddushin, ou seja, noivou a menina com uma outra pessoa. De maneira que o patrão não pode mais fazer o yud. Ele pode usar ela como serva, mas não pode usar mais como esposa, uma vez que ela já está comprometida com um outro homem. Sihek ba'adon umkudeshet lasheni divrei Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Diz o Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, o que ele foi feito é incorreto, mas foi válido, de maneira que ela está noiva com o segundo, e o patrão não pode agora fazer o yud. Vechachamim umri, já os chachamim discutem e dizem, imeratzale ed ma'ed, não, ela já estava comprometida com ele, de maneira que, mesmo que o pai fez o ato do Kiddushin com um outro homem, o ato não foi válido, e ele pode fazer o yud. Continuam os sábios e explicam sua opinião, Mashal leomer leisha aret mekodeshet li leachar 30 yom. Assim como um homem que diz para a mulher que eu estou dando dinheiro agora, mas o noivado vai ser válido daqui 30 dias, o ba acher vekitcha betok 30 yom, se vem um homem, um segundo homem, e dá para ela o kiddushin, faz para ela o noivado dentro desses 30 dias, se mekodeshet lasheni, que nesse caso ela sinta noiva com o segundo homem. Analisa agora, Mashaleman, qual das duas opiniões que foi que trouxe esse exemplo? E lembra, Rabanan, se você vai me dizer que aqui também quem traz a opinião, quem traz o exemplo, é o Rabanan, a segunda opinião. Ham Rabanan, os sábios disseram que a lei não é assim. Os sábios disseram que se o pai foi e fez Kiddushin com um segundo homem, o patrão ainda pode fazer o Yud. Por quê? Porque os Ramim sustentam que o dinheiro que o patrão deu na hora do pagamento já foi válido como Kiddushin. De maneira que se o patrão decide, ele foi o primeiro e foi o primeiro a noivar com ela. Então o noivado com o segundo não é válido. E já no exemplo citado, o noivado com o segundo é válido. Ela, Amara Raham Beiderava, então explica o Raham Beiderava, Machado Rebeu-se de Rebeu-da. Quem traz a opinião é o Rebeu-se de Rebeu-da. Rebeu-se de Rebeu-da sustenta que o dinheiro pago na hora da compra não é válido como o Kiddushin, e somente na hora de fazer o Yud, algumas horas de serviço que são o valor do Kiddushin. Por isso, o exemplo está claro. Assim como no exemplo, se a pessoa falou que vai ser válido somente daqui 30 dias, e por enquanto ela levou com outro, o noivado com outro está válido, você também disse, Rebeu-se de Rebeu-da. Que mesmo que ele deu dinheiro na hora da compra, enquanto ele não fez yud, se o pai noivou a menina com uma outra pessoa, o que o pai fez foi válido. Pshita, por que é necessário o Rebbe Yossi ben Rebbe-da explicar isso? Mal de teima ha lo amar la leachar shloshim yom kamashma. Eu poderia achar, segundo o Rebbe Yossi ben Rebbe-da, que já que a pessoa não falou verbalmente que esse dinheiro não é válido como kiddushin, eu poderia achar que já que ele pagou o dinheiro para o pai, eu entendo isso como um pagamento de kiddushin. Por isso, o Rabbi Yossi ben Rebbe-da explica, através do exemplo citado, que é como se fosse que ele falou claramente que ele só vai fazer, só vai valer o noivado na hora que ele fizer o yud. E esse dinheiro não tem nada a ver com o noivado. Taneider. A Gemara traz uma braita de um assunto parecido. A Mocheret Bitó, o pai que vende sua filha como uma serva, o Pasak Almenat Shelo Leaet. Porém, ele combina com o patrão, olha, eu estou te vendendo a serva, mas é em condição que você não vai fazer o yud, você não vai casar com ela. Nitkei matai de Rebmeir. A opinião de Rebmeir é que já que ele pôs a condição, é válido e o patrão não tem a opção de fazer o yud. Chachamim omrim e natzalei Rebmeir, e preenchei tnar, mas retuba Torah. Chachamim discutem e diz que não, que mesmo que ele pôs essa condição, ninguém tem direito de condicionar nada contra as leis da Torah, já que as leis da Torah dizem que o patrão da menina pode fazer o yud. Ele pode fazer o yud, e não importa qual foi a condição que o pai impôs. Explica os chachamim que já que ele pôs uma condição, é contra a Torá, então isso está anulado automaticamente. Analisa a o Dremer, o Kayab, isso quer dizer que, segundo a primeira opinião, uma opinião de Dremer, mesmo que ele impôs uma condição contra as leis da Torá, isso é válido. Assim a opinião de Dremer. Vê a Tânia, olha só o que disse o Dremer numa braita. Haomer laisha hariat mikudeshet li almenat she'en lecha alai shel ksut ve'onah. Um homem vem para uma mulher e diz, eu estou fazendo kiddushin, noivando com você, porém, isso é em condição que todas as obrigações que um homem tem para com sua esposa não são válidas com relação a nós. Ou seja, não vou precisar sustentar, não vou precisar te dar roupas, etc. Hariat mikudeshet ve'tinao bater divrei. Vermeer diz, já que ele impôs uma condição contra as leis da Torá, as leis da Torá dizem que O marido deve essas coisas à sua esposa. E ele fez algo que contradiz isso, o que ele fez não está válido. Logo, eles estão casados, então o kiddushin é válido, porém ele está obrigado de pagar. Assim diz Rebbe Yehuda diz que com relação a certas dívidas, certas obrigações, ele consegue impor a condição. De qualquer modo, vemos que a opinião de Rebbe Meir é que se ele fez um ato que contradiz as leis da Torá, isso não tem validade. E na nossa braita vimos que Rebbe Meir diz que se o pai vende a filha e impõe uma condição que o patrão não vai poder fazer o yud, isso sim é válido. Amar Rizkia, respondeu Rizkia, Shani Haha, Leamar Kra Leama, Pamim Shemokra, Ela Leama Bilvad. Diz o Rizkia que aqui, no caso da serva, temos um pasuk específico que diz Leama. Aprendemos aqui que existe a opção do pai falar, eu estou vendendo uma serva, mas não quero que você vai casar e fazer o yud com a minha filha. Realmente, geralmente, ele não pode impor nada contra a Torá. Somente nesse caso, aprendemos da palavra do Pasuk que ele tem essa opção. Verabanan, já a opinião de Rabanan que discutem com o Rebbe Meir e dizem que a pessoa não pode impor essa condição, Haile Amama Yadrei, como é que eles vão explicar essa palavra do Pasuk? Haimbaarele Redetanya, explicam os sábios, nós usamos essa palavra para o seguinte ensinamento. Leamá, Menamed, Shemokhar, Epsulim. Aprendemos esse pasuk que o pai pode vender a filha como serva, mesmo para Psulim. Psulim são judeus que eles têm defeitos ou problemas. Problemas com relação às leis. Por exemplo, uma pessoa que nasceu de um casamento proibido. Uma pessoa pecou e teve relação com uma mulher casada. E essa mulher então teve um filho dessa relação. Ele é considerado um mamzer. Ou coisas parecidas. Nesse caso, ele não pode casar com ninguém. Segundo a Torá, ele só pode casar com uma outra menina que também é mamzeret. Mas com relação aos outros judeus, ele não pode casar. O pai, aprendemos esse pasuk, dizem os Hamim, pode vender a filha como uma serva, mesmo para um homem desse. Mesmo que ele não teria a opção, se ele decidir eventualmente fazer o yud, isso vai ser proibido, porque ele é mamzer. Mesmo assim, o pai pode vender como serva. Assim aprendemos a palavra do pasuk. Pergunta a Gmará, por que precisamos de um pasuk para nos ensinar isso? Velo dino imekatsha lepsulim, loim kerem lepsulim. Fala Gmará, se o pai decide noivar ela com um mamzer, a lei diz que é proibido fazer isso, mas caso o pai crie o casamento, o casamento é válido, ele é criado. Então é óbvio que o pai também pode vender ela como uma serva. Fala Gmará, não. É preciso o pasuk dizer isso. Male mekatsha lepsulim shekeren adam mekadeshet bito kshei ne'ara. אם קרן לפסולים שנדה מוכרת ביתו כשהיא נערה, אתה אמור לומר, לאמה מלמד שמוכר לפסולים. Não, fala que eu não poderia deduzir isso sozinho. Porque o fato que ele pode transgredir a proibição e criar o casamento de sua filha com um mamzer, com relação a criar o casamento, a força do pai é maior. Porque mesmo depois que ela já passou da infância, entre os 12 e 12 anos e meio, já passou os 12 anos, ela só é considerada bugueret, só é considerada uma adulta depois dos 12 anos e meio. Entre os 12 e 12 anos e meio, ela é neará. O pai pode noivar ela mesmo nesse período. Já vender ela como serva, ele não pode mais. Depois dos 12 anos, ele já não pode mais. Vemos aqui que a força do pai com relação ao casamento é maior, maior do que a força dele com relação à venda da filha como uma serva. Por isso, mesmo que o pai pode criar um casamento, não poderíamos deduzir daqui que ele pode vender a filha para um mamzer ou alguém que é proibido de casar, e por isso precisamos de um pasuk para ensinar isso. Rebbe Eliezer Omer, já o Rebbe Eliezer explica e diz que a palavra Leamá, segundo o Sahamim, é usada para uma outra lei. Im lelamed shemokha lepsulim, arei kvar neymar imra abeni adonea shera abeni suea. Essa lei que você disse, que ele pode vender a filha para um mamzer, não é preciso que o pasuk diga isso, porque existe um outro pasuk que diz que se o patrão vai achar ela ruim e não vai querer casar com ela, o que quer dizer que ele vai achar ela ruim? Que ela não tem olhos azuis? O que quer dizer que achar ela ruim? Explica o Rebbe Eliezer, ele achou ela ruim, quer dizer que eles estão proibidos, segundo a lei, de se casar, porque ele é mamzer. Então já foi dito no Passu que existe uma situação que o pai vende a filha como serva para o mamzer. Então, o Matra Mundo Mar Leamá, por que é preciso então O que a gente aprende da palavra Leamar? Melamed Shemuchale Krovim. Aprendemos aqui que o pai pode até mesmo vender ela como serva para os parentes próximos. Os parentes próximos que também não podem casar com ela por ser parentes. Mesmo assim, quem não tem a opção do Yud, o pai pode vender ela como serva. Questiona Agmará, Avelo Dino. Se a gente viu que o pai tem a opção de vender ela como serva, mesmo para um passur, para um mamzer, que é algo desprezível, e mesmo assim isso é permitido, então é lógico que ele pode também vender ela como serva para os parentes próximos, que não é algo tão desprezível. Fala agora, não podemos deduzir isso dessa maneira. Porque Mare Mohan Epsulim, Shem Ratzal Yaed Me'ed, Yim Keren Lekrovim, Shem Ratzal Yaed Enogaed, com relação ao mamzer, mesmo que é algo desprezível, porém, se ele transgredir o mamzer e fizer o Yud, o Kiddushin, mesmo que é algo proibido, vai estar válido. Já com relação aos parentes, que a proibição é uma proibição de karet, a Torá diz que nem é possível criar a ligação. Nem mesmo se a pessoa transgredir a proibição e tentar fazer o Yud não vai ser válido, porque a ligação do casamento entre eles não é criada. Por isso não poderemos deduzir, por isso explica o Rabi Eliezer que precisamos do Pasuk Leamar para nos ensinar que o pai pode vender a serva para os parentes próximos. Até aqui vimos duas explicações com relação à opinião de Hachamim. Hachamim, o que eles fazem com a palavra Leamar? Aprendemos então duas opiniões. Porém, ainda nos resta entender o que o Rabi Meir faz, de onde o Rabi Meir aprende essas leis. Explica a palavra, Rabi Meir, Lepsulim, Nafkulim, Nafkulim, Rabi Eliezer. O Rabi Meir, a lei que é possível vender ela para o mamzer e as pessoas que são proibidas de casar, ele aprende do pasuk que o Rebbe Eliezer trouxe, que o marido vai achar ela ruim para casar. Aprendemos aqui que é proibido, mesmo que é proibido de casar, ela pode ser vendida como serva para o mamzer. Bekrovim, sabalakela banandam, e ele mochar bekrovim. Já com relação à lei que diz que ele pode vender ela para os parentes, o Rebbe Eliezer sustenta como opinião que diz que é proibido e o pai não pode vender ela para os parentes, já que eles não têm opção de fazer o Yud. Qual tudo?